Doutor Felipe, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Prazer mais uma vez estar aqui falando com vocês e esclarecer alguns fatos importantes.
Bom, prazer é nosso, doutor. A Câmara recebeu essa notificação ontem, doutor, foi isso?
Isso, ontem no início da noite, então, recebemos o comunicado, na verdade, não oficialmente, mas até por meio da imprensa, né? De que houve essa decisão do Dr. Roque, concedendo a liminar num mandado de segurança impetrado pelo vereador Luan, né? Então, imediatamente a Câmara respeita a decisão, importante dizer, já fez todo o trâmite burocrático para que fosse suspenso e cancelada a reunião, e a partir de agora trabalha para que possa restabelecer os trâmites da comissão.
Esse trabalho tem um prazo de 10 dias, doutor, é isso mesmo?
Então, na verdade, a decisão, ela deixa claro que tem 10 dias para que a gente possa prestar alguns esclarecimentos que eventualmente deixaram dúvidas ao juízo com relação a algumas formalidades e alguns procedimentos adotados pela comissão. Mas acreditamos aí que nos próximos dias aí a gente já deve trazer essas informações ao juízo e, consequentemente, a revogação deve acontecer dessa liminar.
Quer dizer, a próxima etapa, o trabalho agora é de respostas ao que foi solicitado pelo juiz, porque os trabalhos, digamos assim, exatamente da CIP em relação ao caso, eles não acontecem até esta segunda ordem. É isso que funciona, doutor?
Isso, Joel. Na verdade, a decisão ela é expressa, né, no sentido de que os trabalhos da comissão devem ser suspensos de forma imediata. Então, o único ato feito pelo presidente realmente foi acatar essa decisão e suspender os seus trabalhos e, consequentemente, a sessão de julgamento que aconteceria hoje. Joel, um esclarecimento importante. Eu ouvi atentamente aí o doutor Ítalo, né, que está no seu papel de advogado. Então, ele deve fazer esse combate aos argumentos. No entanto, a gente tem que deixar algumas coisas bem esclarecidas. Em relação a esse mandado de segurança, que, como o doutor falou, se trata especificamente sobre a violação do princípio do contraditório e a ampla defesa em razão de algumas notificações que, em tese, eles não teriam sido notificadas de algumas reuniões da comissão, a gente tem que deixar claro a seguinte situação. O decreto-lei, ele traz em seu artigo de que o denunciado ou seu representante, ele deve ser notificado de todos os atos do processo. No entanto, estamos falando aqui de algumas reuniões internas da comissão. Por exemplo, a primeira reunião que aconteceu após a instauração, estou dando só um exemplo para poder exemplificar de uma forma não juridiquês, né? A primeira reunião, por exemplo, que a comissão fez foi para inteirar os vereadores com relação aos passos dessa comissão. Então, são reuniões interna corporis que se diz. São reuniões sem deliberação de mérito, sem deliberação de questões de pareceres, né? Então, não há a necessidade, segundo a própria decisão do Dr. Roque, são reuniões que, de fato, não são necessárias a presença do denunciado ou do denunciante. São reuniões basicamente de análise do processo, deliberações com relação a quando serão as datas das reuniões para ouvir as testemunhas, qual o horário, são deliberações internas da comissão. Então, basicamente, no nosso entender, a gente vai trazer ao juízo, né, essas ponderações, que de fato tais reuniões são meramente instrutórias, sem a presença do advogado, porque desnecessário. Isso já tem sido reiterado pelos tribunais superiores de que o que é necessário são, de fato, as decisões deliberativas de mérito, de impulsionamento de fato com relação ao processo.
Doutor, também, né, a defesa cita e fala sobre essa questão de vício da legalidade, né? Nesse caso, se baseando no artigo, vou até trazer aqui, artigo 7, inciso 2 do decreto de lei e tal, que trata de infrações político-administrativas de vereadores, mas que o relatório teria usado um outro artigo, artigo 3, inciso tal, que se refere a prefeitos. Qual é a leitura dessa posição, doutor?
Então, Joel, de fato, o parecer do vereador Ivan, ele menciona artigos equivocados, né, no próprio voto dele. No entanto, a gente entende que são erros meramente materiais, né? De fato, só para a gente exemplificar, o que os vereadores votam ao final da comissão processante, que aconteceria hoje, eles votam a representação feita pelo cidadão. Ou seja, o cidadão imputou tal conduta com tal infração. Os vereadores iriam votar a procedência ou não dessa representação. Os vereadores não iriam votar o parecer da comissão. O parecer da comissão é meramente opinativo. Então a gente entende que, de fato, mesmo que tenha algum equívoco na capitulação dos artigos, eles são equívocos meramente materiais. E esses, inclusive, podem ser sanados. Não feriria o contraditório e ampla defesa, não prejudicaria a defesa, por quê? Porque na sessão extraordinária, a defesa vai ter 2 horas de sustentação oral para fazer a sua defesa. Então a gente entende que, de fato, não há qualquer vício de ilegalidade, nem em relação às possíveis não comunicações de algumas reuniões internas, nem com relação a equívocos materiais nesse parecer do vereador Ivan, e que foi aprovado pela comissão, por maioria. Então a gente acredita que, após a gente fazer esses esclarecimentos ao juízo, seja revogada a liminar e que dê continuidade aos trabalhos sem maiores problemas.
O senhor imagina que esses esclarecimentos serão feitos a partir de que momento? Tem uma que a gente sabe do prazo, claro, né? Mas na prática, doutor, tem ideia ou não?
Então, Joel, como na própria decisão, o juízo ele suspendeu o prazo nonagesimal, não existe essa pressa, né, de querer atropelar os trâmites normais, né? Então, os prazos de 90 dias eles estão suspensos, então não há necessidade de hoje mesmo fazer essas interpelações ao juízo. Pelo contrário, a gente vai analisar com calma, com cuidado, até para não realizar nenhum outro atropelamento, né? E provavelmente na próxima semana, início da próxima semana, a gente deve estar apresentando ao juiz os esclarecimentos e o pedido de revogação dessa liminar.
Doutor, claro que dentro desse questionamento se fala também do processo que está ocorrendo na Câmara, mas da questão da não existência de fato. Isso é uma interpretação que cabe à comissão?
É isso, é realmente a questão de mérito cabe à comissão. Inclusive, nem vou me estender com relação a todos os fatos que o doutor Ítalo expôs, né? Porque cabe a mim exclusivamente dar os esclarecimentos e o apontamento jurídico conforme o procedimento da CIP. Com relação ao mérito, né, os vereadores, cabe essa análise. Inclusive, há outros mandados de segurança que estão tramitando no judiciário. E que, inclusive, esse já é o quarto mandado de segurança, os outros 3 já foram indeferidos a liminar, e há ainda também pendentes no Tribunal de Justiça outros agravos de instrumento, que também 2 já foram negadas a liminares. No entanto, esses mandados de segurança, eles tratam especificamente sobre se a possibilidade de se aplicar a sanção ao vereador por ele estar na função de secretário, né? Então, essa situação, ela é divergente, juridicamente, se é possível essa aplicação ou não. No entanto, recentemente a gente pode ressaltar um exemplo claro aqui, que foi o do vereador Rosemar, que à época ele foi cassado por um ato cometido por ele, na condição de secretário de Agricultura. Isso também houve a insurgência judiciária com relação a esse ponto, né? E tanto é que a gente viu que as decisões, tanto do tribunal como aqui, foram no sentido de que cabe de fato ao plenário decidir essa situação, porque são questões meritórias, né? Então, a gente entende que os demais mandados de segurança, eles não devem seguir seu pleito final para concessão da ordem, por essas razões.
Ok. Doutor Felipe, mais uma vez, obrigado pelas informações. Bom trabalho.
Obrigado, Joel. Bom final de semana a todos. Prazer mais uma vez estar com vocês e, sempre precisar, fico à disposição.